hoje decorre em parte de um consenso europeu para fazer face ao aumento dos preços de energia que nos afeta a todos, mas decorre também da vontade do Governo de ir para além da Europa. É que o vício em impostos não tem limite e é extraordinário que o Governo arrecada a mais, mas não devolve, e as empresas essas têm sempre, em qualquer circunstância, que pagar mais. Sobre a receita arrecadada, pouca informação, nem sobre os montantes, nem sobre concretizações efetivas. O que significa medidas de apoio financeiro aos clientes finais de energia? São transferências diretas para os consumidores? Quanto? Sob critérios? E o que significa garantir a execução da política de defesa do consumidor para assegurar um elevado nível de proteção dos mesmos? É preciso esta medida para fazer essa proteção? E as medidas de apoio à qualificação dos profissionais afetos a micro e pequenas empresas? Que medidas, que critérios, que responsabilidade, como implementar? Senhores deputados, intenções, sinalizações de virtude, orçamentos sem olhar para a execução, extraordinário sim, seria termos uma política feita de outra forma. Acrescente-se que nesta lei, uma lei cega, que não distingue, por exemplo, aumentos de lucros por expansão ou ganhos de cota de mercado por aumento da margem, ou que não se fala, por exemplo, nem na lei, nem no debate, nem nesta discussão, da diferença entre preço do produtor e preço do consumidor. Senhores membros do Governo, senhores deputados, Portugal não vive efetivamente numa redoma económica onde a teoria económica não se aplica, apesar do que se ouve neste plenário ou apesar do que não se ouve neste plenário. As políticas de Governo têm um impacto real na economia e quando se abre a porta à perseguição da iniciativa privada empresarial, fecha-se a porta ao investimento e ao crescimento.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Simões.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, discutimos hoje um conjunto de iniciativas legislativas visando tributar os lucros extraordinários. Foram vários partidos, aliás, afoitos em apresentar propostas. Vamos ater-nos à proposta de lei do Governo. O Governo escuda-se no regulamento comunitário para criar mais duas novas contribuições, dois novos tributos, que irão aumentar ainda mais a pesada carga fiscal que já impende sobre as empresas portuguesas. A primeira está, de facto, prevista no regulamento comunitário e reporta-se uma intervenção de emergência para fazer face aos elevados preços da energia. Ora, de acordo com o regulamento, este tributo deverá ser temporário. E isto é um ponto prévio. Será mesmo? Será esta diferente de outras contribuições, também elas extraordinárias, cuja vigência se esperava igualmente temporária? Pois bem, todas elas continuam em vigor. Sem ser exaustivo, permite-me recordar: contribuição extraordinária sobre o setor energético, contribuição sobre o setor bancário, o adicional de solidariedade sobre este mesmo setor, ou ainda a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, a taxa de segurança alimentar mais, a contribuição extraordinária sobre a indústria de dispositivos médicos, etc, etc. Ora, se a proposta de lei do Governo prevê a aplicação das novas contribuições aos serviços de tributação, aos períodos de tributação em IRC dos anos 2022 e 2023, não prevê sequer um prazo de vigência. E o leque abrangente das consignações indicia, aliás, que pretende criar por esta via uma nova fonte de receita. E em Portugal, os setores visados já se encontram submetidos às referidas contribuições faz anos, que oneram a já elevada tributação sobre os lucros em IRC, ao qual acresce, recorde-se, a derrama estadual e a derrama municipal. Paradigmático é o setor energético, a que as empresas já pagam a contribuição extraordinária, a CSE, e aqui o regulamento parece não permitir a coexistência de ambas as contribuições, se forem equivalentes nos seus objetivos e gerarem receita de valor comparável ou superior. Terá o Governo procurado, efetivamente, compatibilizar a nova contribuição com a CSE? O Sr. Secretário de Estado diz sim, mas já tivemos experiências negativas, aliás, basta recordar a contribuição de serviço rodoviário para ver que, quando as coisas correm mal, correm mesmo mal. Seria, portanto, fundamental que o Governo disponibilizasse os estudos em que se baseou. Já basta que esta discussão se realize a tempo recorde, não permitindo ao Parlamento escrutinar em tempo útil medidas deste calibre. Até porque, não satisfeito, o Governo PS decidiu alargar este novo contributo ao setor da distribuição alimentar, Porque especificamente a distribuição, mais uma vez onde estão os estudos, teve este setor azar? Porquê excluir as micro e pequenas empresas e não as média? Discricionariedade total. Senhoras e senhores deputados, hoje um órgão de comunicação social apelidava esta nova contribuição de taxa Robin dos Bosques. Nada mais errado. A aplicar-se qualquer analogia literária, diria que esta contribuição será mais uma medida fiscal de governo que se comporta qual príncipe João sem terra, tributando tudo e todos. E o que importa aqui é evitar que o resultado final se resuma a mais carga fiscal sobre as empresas, porque a consequência é essa, inexorável, será a destruição de riqueza e o empobrecimento do país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do BE, tem a palavra a deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não posso deixar de notar que o Chega voltou a dar uma cambalhota e agora junta-se à IEL para defender as famílias. Defende a família Amorim, defende a família Sonangol, defende a família Soares dos Santos, defende a família Azevedo, porque a Galp até setembro lucrou 600 milhões de euros, mais 86% do ano passado. A Jerónimo Martins lucrou 216 milhões de euros, mais 40% do ano passado. A Sonai, no primeiro semestre, lucrou 118 milhões de euros, mais 90% do ano passado. E, Sr. Secretário de Estado, se nos diz que a receita de imposto são 50 milhões de euros, alguma coisa está muito errada, porque nos parece que é mais um tiro de pólvora seca do que, de facto, uma taxa sobre lucros extraordinários. Não nos percebemos se é receita para um ano, para dois anos, enfim, tudo por explicar. Uma coisa é certa. Estes lucros vêm diretamente da inflação. Estas empresas estão a usar o seu poder de mercado para aumentar os preços, para aumentar a inflação, e são estas empresas que estão a empobrecer o país com esta política de lucros desmesurados à custa do aumento dos preços. E por isso estes lucros devem ser tributados. E o papel que teremos na especialidade é de transformar esta proposta, que é um tiro de pólvora seca, numa proposta que de facto consiga taxar os lucros extraordinários destas empresas.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, o Chega não mudou de posição e vou pedir à mesa que lhe distribua depois as notícias que em setembro e em junho dão conta da proposta do Chega para obrigar a baixar os preços. Quanto a famílias, não sei qual é, se é a família Robles ou outra qualquer, não estamos a tentar, nem a família Martins, nem alojamentos locais, aqui estamos a tentar ser isentos o mais possível. Agora, há uma coisa que é preciso dizer, é que tanta conversa do Bloco de Esquerda sobre lucros extraordinários, de manhã à noite, e chegamos ao debate dos lucros extraordinários, e não há uma proposta do Bloco de Esquerda em debate nesta casa hoje. Não há uma única. Agora, era importante dizer isto, Sr. Presidente. O Partido Socialista e António Costa disseram a 12 de agosto que estavam a avaliar a taxa, mas que não concordavam com ela. A 25 de setembro, António Costa não quer taxa sobre lucros extraordinários. O que é que mudou, Sr. Secretário de Estado? Foi o facto do Governo espanhol ter dito que ia taxar os lucros extraordinários? Estamos assim tão rasteiros que vamos atrás de tudo o que Espanha faz nesta matéria? Andamos atrás e a reboque dos espanhóis? Mas pergunto-lhe também, Sr. Secretário de Estado, os apoios Covid vão ou não fazer parte do lucro tributável? Era importante dizer isso a quem está em casa. Se os apoios durante a época Covid vão contar para o lucro tributável? Primeira pergunta. Segunda, se as atividades fora dos lucros extraordinários, a venda de um armazém, por exemplo, vão contar para os lucros extraordinários? Por isso mais valia assumir que sim, porque sabe como eu sei que sim. E então assuma às empresas aqui em Portugal que o que andaram a receber durante o tempo Covid, depois extraordinários, vai contar como lucro. Era isso que devia dizer, se fosse sério. Era dizer assim, não, desculpe, Sr. Ministro, vão contar como lucro tributável. E era isto que espero que responda ainda esta tarde.
Muito para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do a deputada Mariana Mortágua pede a palavra para aqui feito.
Por uma interpelação à mesa.
Sobre a condição dos trabalhos, faça
certamente
favor.
Sr. Presidente, eu gostaria apenas que o Sr. Presidente pudesse esclarecer o Sr. Deputado André Ventura que o Bloco de Esquerda já apresentou nesta sessão legislativa uma proposta para taxar lucros excessivos, que aliás o Chega votou contra, e que de acordo com o regimento e uma interpretação que o Sr. Presidente achou que abraça, penso que o Sr. Deputado André Ventura também, um grupo parlamentar não pode apresentar na mesma sessão legislativa duas propostas sobre a mesma matéria e, portanto, apenas para dar este esclarecimento.
Muito obrigado. O único esclarecimento que eu posso dar sobre essa matéria é que não sou eu próprio, mas sim a Constituição e o Regimento, que impede que uma iniciativa rejeitada se possa ser reapresentada na mesma sessão legislativa. O Sr. Deputado André Ventura pede também a palavra por uma interpelação à mesa.
Uma interpelação à mesa para esclarecer a Sra. Deputada Maria de Mortá, que eu acredito que não tenha tantos conhecimentos nesta área e por isso talvez um esclarecimento fique bem.
Sr. Deputado, isso já não é uma interpelação
à mesa. Não, mas é para si, mesa. É para esclarecer. Vocês... É para dizer... Calma.
Está muito nervosa. Tens a palavra aí.
Já é...
Senhora Deputada, se quer interpelar a mesa, eu estou aqui. Faça a favor.
Já é o Ventura para aqui, o Ventura para ali. Já é de uma amiga. Sr. Presidente, é só para esclarecer aquilo que eu disse hoje e que mantenho. Temos aqui as folhas do guião de hoje distribuído para toda a Assembleia da República. A Sra. Deputada sabe, como eu sei, as regras do artigo 167 da Constituição sobre esta matéria. Mas a verdade é que hoje estamos aqui com o guião, proposta do Bloco de Esquerda, como dizia o Jorge Jesus, bola para vocês também.
Muito obrigado. Eu recordo que dessa decisão de acatar o que diz a Constituição, já aconteceu haver um recurso para plenário e o plenário acompanhou a minha decisão. Portanto, é a doutrina assente no que nos diz respeito. Agora, tenho a palavra, se os restantes senhores deputados permitirem. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Faça favor. Peço silêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Há quase 3 anos que o mundo está em guerra, primeiro contra a Covid, agora contra a invasão russa da Ucrânia. Temos profissionais de saúde esgotados, soldados feridos na linha da frente, milhões de famílias que têm de fazer escolhas e sacrifícios para terem de comer ou aquecer os seus lares. E o que nós batemos hoje não é um imposto, é uma contribuição. É como disse Jorge Sampaio no último artigo que escreveu em vida, uma solidariedade que não é facultativa, mas sim um dever. Ora, não é uma invenção de tempos modernos. Contribuições sobre os lucros extraordinários não são invenções dos tempos modernos. Há milénios que se pedem contribuições a quem mais tem para compensar os custos da guerra para quem menos tem. Na Primeira Guerra Mundial, foram mesmo 22 países aqueles que criaram tributos sobre os lucros extraordinários. Na crise energética dos anos 70, foram também criados tributos sobre os lucros extraordinários. Afinal, não é mesmo imoral que uns lucrem enquanto outros sofrem? Ora, quem se atreverá a dizer que esse lucro extraordinário é merecido, que foi engenho, foi uma forma de expansão económica, que é justo, pelos vistos da Iniciativa Liberal e alguns senhores deputados do PSD? Que justiça é a inflação servir de imposto sobre o rendimento das pessoas, sobretudo as mais pobres, mas a sociedade não pedir uma contribuição junto de quem mais tem? Esta contribuição, que é de 1/3 dos lucros excessivos do setor energético e da distribuição alimentar, é por isso mesmo uma obrigação moral, mas é também uma questão económica. Porque os lucros excessivos são uma renda, são por isso uma falha de mercado, e ao Estado, é a todos nós a quem cabe corrigir as falhas de mercado. Ora, nós ouvimos o LIVRE dizer que já vem tarde esta proposta. Infelizmente já cá não está, mas o senhor deputado saberá que o Regulamento da União Europeia foi aprovado em outubro, quando o Parlamento discutiu o Orçamento do Estado. Ouvimos do PSD dizer que esta contribuição incluía as micro e pequenas empresas. Não inclui, estão explicitamente excluídas desta contribuição. E também há quem nos diga que este é um conceito difícil de definir, que é melhor ficarmos quietos, mas os senhores deputados da Iniciativa Liberal deveriam saber que na Europa concordámos e todos definimos esta definição do lucro excessivo. E é por isso, Sr. Presidente, que a economia é mais do que a fantasia da competição perfeita e dos mercados eficientes. A realidade diz-nos que sim, a oferta não responde logo à procura, que sim, há lucros excessivos e que sim, limitá-los é assegurar uma economia mais justa e mais competitiva. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, A solidariedade desta contribuição é um dever moral e um dever económico. É um dever responsável. É suficientemente amplo para incluir a distribuição, mas é limitado no tempo. É um dever consignado na medida em que todas as suas receitas irão ser atribuídas para o apoio às famílias.